Mulheres de Palavra.
Tem.
Mexo, remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão.
Eu sou pau pra toda obra, Deus dá asas à minha cobra.
Olá, bem-vindo ao Mulheres de Palavra. Você acabou de ouvir um trecho da música Pagu, de Rita Lee, uma dos nossos ícones do rock. Hoje, vamos falar dos desafios das mulheres que fazem cultura neste país, com um olhar especial para o samba e para o rock. Historicamente, o imaginário cultural nos diz que o lugar do rock é dos homens de preto e o lugar da roda de samba é dos malandros da velha guarda. Mas o que acontece quando cruzamos as fronteiras desses dois mundos? Hoje, nós vamos mostrar que a luta da mulher na cultura brasileira não é sobre um gênero musical. Não importa se é baqueta ou palheta. A batalha é pelo direito de ocupar, decidir e existir.
Foi numa roda de samba que eu juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito que contar.
Vamos começar falando sobre invasão. Porque foi isso que elas tiveram que fazer, invadir. No samba, a percussionista Yara Alvarenga relata que o instrumento de percussão sempre foi um tabu. Ela nos conta que antigamente, mulher no samba era só cantando. Para a percussão, o preconceito é, nas palavras de Yara, pior do que qualquer instrumento de harmonia. Ela teve que enfrentar a resistência também dentro de casa.
Minha mãe achava um absurdo. Minha mãe, durante muito tempo, ela falava... Era assim, minha mãe e minha avó eram as duas que achavam o erro da vida era meu pai estar comigo neste lugar, que era um lugar masculino, era um lugar de homens. Elas não gostavam muito da ideia, não. Então, tipo, eu não tinha nenhum apoio desse lado. Uhum. E aí, pra eu conseguir tocar, ele comprava os instrumentos pra ele, pra que eu pudesse tocar nos instrumentos dele.
O que chamam de natural é violência.
Do lado do rock, no hardcore, a história se repete. Camila Galete, vocalista da banda Chavosa, vencedora do concurso Brasília Independente de 2024, também descreve uma exclusão idêntica. Segundo ela, o rock ainda é um ambiente muitas vezes misógino e masculinista.
Quantas vezes nós, mulheres do rock, fomos colocadas na posição de exceção e não de regra? Inúmeras vezes, né? Isso, infelizmente, é algo cotidiano, né? E quantas vezes o palco, a técnica, a produção, o som, a luz, todos esses espaços foram vistos como espaços masculinos, né? Em muitos momentos, e é uma luta cotidiana. Você vê num festival mulheres na produção, mulheres tocando, né, para que o show aconteça, para que a banda se sinta confortável no palco. E toda vez que eu vejo uma mulher na produção, eu me sinto muito mais confortável naquele espaço, porque eu sei que eu vou ser bem tratada. Eu sei que eu não estou ali cumprindo uma cota social, né? Eu estou ali para mesmo ocupar aquele espaço, né?
E depois que elas entram, será que o jogo está ganho? Infelizmente, não. Uma vez dentro da cena, a mulher do rock e a mulher do samba enfrentam o mesmo tribunal, o da desconfiança técnica. Yara, que participa de 6 grupos de samba em Brasília, conta sua experiência com o grupo Samba da Passarinha, formado só por mulheres. Ela explica que o grupo foi formado há 3 anos e, nos primeiros 2 anos, metade do público ia aos shows apenas para conferir se as meninas tocam mesmo. A dúvida vinha antes do aplauso. Além disso, em eventos mistos, a presença feminina é frequentemente tratada como cota. É aquela história. Chamam para o mercado aceitar o evento, para dizer que é inclusivo, mas o respeito real ainda é uma barreira.
O Samba da Passarinha somos só mulheres. Agora somos 8 mulheres em cima do palco. E modéstia à parte, somos 8 mulheres foda. E nossa, sabem exatamente o que estão fazendo ali. Só que no início, até a gente conseguir conquistar o público que a gente tem hoje, a gente tem 3 anos de Samba da Passarinha, a gente faz agora em janeiro. Eu digo a você que os 2 primeiros anos foi a metade do público que estava lá era tipo, ah, deixa eu ir lá ver se as meninas tocam mesmo.
Chegou a paz, ela não.
No rock, Camila Galete afirma que a cena se repete, impondo às mulheres uma métrica mais rígida que a aplicada aos homens. Sabe aquele comentário que parece elogio, mas não é, do tipo, nossa, até que ela toca bem? Ou então chamar mulheres experientes, com anos de carreira, de as meninas da banda? Isso é reduzir a profissional. Isso é o Tribunal da Competência funcionando em tempo integral.
A gente vê esse silenciamento das nossas vozes nessas críticas desproporcionais às artistas mulheres, na dificuldade de sermos levadas a sério. A cena, sobretudo no Distrito Federal, muitas vezes tem muita dificuldade de nos enxergarmos como mulheres. Nos chamam de meninas. Mulheres de 40, 50 anos são reduzidas a meninas. As meninas daquela banda, as meninas de tal lugar, não. Nós somos mulheres que, com muita seriedade, fazemos o que fazemos. E não precisamos pedir permissão para ninguém para ocupar os espaços.
Se no palco a luta é por visibilidade, nos bastidores a briga é outra, é por poder de decisão. A produtora Luna Moreno traz uma visão cirúrgica do mercado. Ela destaca que a base da produção cultural hoje tem muitas mulheres. Elas carregam piano, organizam, produzem. Mas, segundo Luna, os cargos de decisão ainda são majoritariamente masculinos.
Eu trabalho profissionalmente com produção há 11 anos e... eu acho que a maior dificuldade é a gente assumir lugares de liderança, né? Nos projetos que eu faço parte ou que eu fiz parte ao longo dos anos, né? Eu fui crescendo e consegui construir esses espaços, mas são geralmente projetos liderados ou que têm, em sua maioria, mulheres, né? E aí, nesses projetos, eu fui conseguindo conquistar mais espaços, mas é isso, assim, ainda hoje, mesmo a produção cultural, né, tendo cada vez mais mulheres, porque produção cultural, a maioria dos projetos são muito mais mulheres, ainda mais aqui no DF, ainda esses cargos de decisão, né, quando você pega diretorias de espaços culturais, ainda aqui no DF, de lugares muito específicos, ainda é majoritariamente masculino, né?
E isso afeta o bolso. Luna aponta que produtores homens conseguem ascensão na carreira e cachês melhores, muito mais rápido do que as mulheres, que estão na batalha há anos.
Então, a decisão ainda está muito nos homens, assim, né? E aí eu acho que a dificuldade é receber bem...
A pesquisadora Nina Puglia lembrou que, apesar de ter sido uma mulher, Sister Rosetta Tharpe, quem introduziu a guitarra no rock, as mulheres no rock foram muitas vezes invisibilizadas. Ela cita o exemplo clássico de Sharon Osbourne, que gerenciava a carreira do Ozzy, a mulher que faz a máquina girar, mas não aparece na foto.
Estou dizendo tudo isso para ilustrar que a gente sempre esteve no rock, né? Não, nem sempre como artistas, né? Como as pessoas que estão em cima do palco fazendo música, porque esse espaço sempre foi muito restrito para nós também, né? O espaço artístico da mulher sempre foi mais restrito mesmo, a gente sempre teve que brigar mais, mas a gente sempre esteve ali no backstage. Quantas grandes bandas por aí tem uma grande mulher por trás, né? Que gerencia tudo, né? Que gerencia toda a parte administrativa, financeira, né? E de produção dessas bandas. Temos N exemplos aí, né? Mais recentemente tivemos a morte do Ozzy aí. Qual a importância da Sharon Osbourne na vida do Ozzy? Ele mesmo falava isso, né? Que se não fosse ela, nem vivo ele teria ficado por mais algum tempo, como ele ficou até nos deixar, né, esse ano.
Mas a presença muda o ambiente. Camila Galete diz que quando vê uma mulher na técnica de som, na produção, ela respira aliviada.
Eu sei que eu não estou ali cumprindo uma cota social, né? Eu estou ali para mesmo ocupar aquele espaço, né?
Libertar as mulheres é deixar cair por terra o destino imposto pelo patriarcado.
Somos todas mulheres, mas não somos todas iguais, alertou a produtora Luna Moreno, afirmando que não dá para colocar a mulher num lugar universal.
Não é só ser mulher. Ser mulher é um ponto. Agora, ser mulher do plano piloto, branca, é um ponto. Ser mulher preta do plano piloto é um ponto. Ser mulher preta retinta dá outro ponto, não vai, sabe? Então, eu acho assim, muitas mulheres brancas já estão acessando esses espaços e já estão conseguindo assumir muitos espaços de liderança. Mas eu não sei se muitas mulheres pretas estão conseguindo assumir, sabe, ter esses espaços mesmo, terem essas remunerações. Então, por isso que não dá. Eu não consigo colocar a mulher num lugar universal, entendeu?
Jaqueline Alessandra da Silva também destacou a dificuldade de entrada na cena do rock para as mulheres pretas.
Eu, como mulher preta, mãe solo, né? Sou rojo, sou produtora da banda Massa Infinito. E eu queria saber por que tão poucas mulheres pretas na cena do rock para trabalhar, entendeu? Como hold, que às vezes surge as vagas, né? E eu meio que na hora vou tentar entrar na vaga. Aí quando vê meu perfil, minha foto, ah, é, preencheu, ah, não pode. Aí eu queria ter mais essa, ter, ver essa mulherada, principalmente preta, essas mulheres guerreiras, que eu sou uma mulher que eu faço muita coisa. Sou também instrutora de artes marciais. Então eu tenho N's e N's coisas assim que eu faço. Então, a pauta que eu levanto é essa, né? Eu queria mais reconhecimento, né? E principalmente na caminhada do rock, né? Vamos dar mais esse apoio. Na mulher no geral, né? Mulher trans, cis, como um todo, né?
Jaqueline e outras representantes da cultura rock participaram de audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara. A ideia da reunião foi para colher informações para que seja elaborada uma legislação que permita uma participação mais igualitária nesse setor. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, coordenou a sessão e explicou que a ideia é criar um grupo de trabalho para encontrar soluções para uma maior participação de mulheres na cultura do rock.
Nós estamos aqui para trazer as mulheres que fazem rock nesta cidade e neste país para dizer que são as guitarras, que são as baterias, que são a ousadia e a coragem que transformam a própria realidade. Por isso, esta audiência pública, ela vai tirar um manifesto, é como foi sugerido aqui, Luciana, um manifesto sobre o que nós discutimos aqui, e a gente vai pedir a ajuda de vocês para construir coletivamente este manifesto sobre a necessidade de valorização das mulheres no rock.
Qual é a solução, então? A resposta que encontramos, tanto no samba quanto no rock, é política e coletiva. Camila define o rock como uma trincheira de liberdade contra o retrocesso de direitos. Yara vê a profissionalização e estudo mais acessível hoje em dia via internet como ferramenta de emancipação. Seja segurando uma baqueta pesada de samba ou gritando no microfone de hardcore, Yara, Luna, Camila, Nina e Jaqueline concordam em um ponto. A presença feminina na cultura não é um pedido de licença, é um ato de desconforto necessário. Como disse a Camila.
Que sejamos todas muito loucas nessa cena, porque acho que só assim ocuparemos com as nossas vozes, com os nossos corpos, com as nossas histórias.
E como provou a Yara, lugar de mulher é fazendo barulho, seja no hardcore feminista ou no pagode de massa. Mulheres de Palavra fica por aqui. Esse episódio teve produção de Cristiane Baker, edição de Cláudio Ferreira, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, texto e apresentação de Carla Alessandra. Bem, queridos ouvintes, esse foi o último programa inédito desse ano. A partir da próxima semana, vocês ouvem as reprises dos nossos melhores programas de 2025. Obrigada pela audiência. Espero continuar contando com a sua presença em 2026. Para nós da Rádio Câmara, é sempre um prazer saber que você nos ouve. E você já sabe que pode ouvir esse e outros programas na nossa rádio, a qualquer hora pela internet em câmara.leg.br/rádio ou no seu tocador de podcast. Até a próxima!
Mulheres de Palavra.